Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Esta é a emissão vespertina em português da Voz da América, neste domingo 28 de agosto de 2022. Para todos um excelente domingo. Na apresentação está na Guedes, o Liso Aído está na produção. Pode seguir-nos em onda curta nos 13.630 e 17.655. Onda média 1530, estamos na internet em voaportugues.com. Estamos em FM na Guiné-Bissau, com a rádio Pijiviti, com a rádio comunitária de Bafatá. Em Gabu, estamos com a rádio Tsitsanouk, Leste FM, em Bube, rádio Papagaio, em Cachunga, rádio Berlando. Na cidade de São Domingos, estamos com a rádio comunitária de Casumai. E em Catiô, Voz da América, está em FM, com rádio educativa. Na emissão deste domingo, vamos falar aqui dos desafios para o novo governo em Angola em termos sociais. Teremos saúde e também uma conversa com o produtor musical moçambicano Embelogic, isto na nossa rubrica Fala África. Mas antes de mais, vamos aqui às notícias neste domingo.
Olá, ouvintes, aí ao microfone, convosco está o João Santa Rita. No meio de tensões políticas por controvérsias em redor do resultado das eleições, Angola realizou hoje as cerimónias fúnebres para o antigo presidente José Eduardo dos Santos, que morreu em Espanha, mas cujo funeral foi atrasado por disputas sobre o local e data de enterro entre o governo e vários dos seus filhos. Dirigentes e ministros de diversos países africanos, bem como o presidente português, Marcelo Rebelo de Sousa, e ainda líderes dos principais partidos angolanos, participaram nas cerimónias em que uma das filhas do presidente, Josiane dos Santos, indicou a existirem ainda divisões profundas entre os filhos do antigo presidente. Josiane dos Santos disse que não deixará que usem o nome do presidente em vão, em benefício próprio. Josiane é a filha de Ana Paula dos Santos, que esteve envolvida em Espanha numa batalha judicial contra uma outra filha do antigo presidente, Xisé dos Santos, que, apoiada por outros filhos, se opôs sem sucesso em tribunal a que o corpo fosse entregue a Ana Paula dos Santos, que tinha o apoio do governo. Josiane dos Santos agradeceu o apoio do governo à família na realização das cerimónias oficiais fúnebres. Xisé dos Santos, por outro lado, escreveu na Instagram de vergonhoso o funeral hoje realizado, porque, segundo disse, está a tentar esconder o que muitos dizem ser uma fraude escandalosa em referência à alegada fraude eleitoral. Em declarações marcadas pela cautela, entretanto, o presidente da UNITA, Adalberto Costa Júnior, disse hoje estar ainda a decorrer a contagem dos votos, afirmando que, por isso, não se deve fazer afirmações sobre nada que não seja provado. Falando à saída do funeral de Eduardo dos Santos, Adalberto Costa Júnior disse que, e citamos, há provas de que é necessário corrigir mandatos, mas não terminamos a contagem. Nesta matéria, disse ele, temos de estar tranquilos, não devemos tomar posições em nada que não seja provado. Anteriormente, um porta-voz da Comissão Nacional Eleitoral confirmou que estavam a ser analisadas reclamações a nível provincial, afirmando ser possível que, em função da magnitude do número de votos reclamados, possam ocorrer algumas alterações. A artilharia russa disparou contra cidades do outro lado do rio, onde está situada a central nuclear de Zaporizhia, enquanto o Ministério da Defesa russo disse que a Ucrânia tinha bombardeado a zona da central nas últimas 24 horas, fazendo aumentar receios da fuga de radiação. A Companhia de Energia Nuclear Ucraniana disse, contudo, não ter qualquer nova informação sobre ataques ao complexo. O governador regional ucraniano disse que forças russas tinham atingido edifícios residenciais na cidade de Zaporizhia, a cerca de 2 horas de distância por carro da central nuclear, e ainda a cidade de Orykiv, mais para leste. As forças militares ucranianas disseram que outras 9 cidades do outro lado do rio Dnipro foram atingidas pelo fogo da artilharia russa. O Ministério da Defesa russo disse que as suas forças tinham atingido uma fábrica de reparação de helicópteros e que 9 bombas de artilharia tinham atingido a zona central nuclear em 2 ataques separados. O Ministério da Defesa ucraniano disse que forças russas tinham estabelecido uma base militar no local da central nuclear, exigindo a sua retirada. O Ministério dos Negócios Estrangeiros do Paquistão disse hoje que o país precisa de ajuda financeira para fazer face ao que disse ser avassaladoras cheias no norte do sul do país, que causaram a morte de mais de 1.000 pessoas e afetaram cerca de 30 milhões. E a situação na capital da Líbia, Tripoli, permaneceu hoje calma depois de intensos combates ontem, em que pelo menos 32 pessoas foram mortas e que parece terem resultado no fortalecimento do governo ali sediado.
Em Angola, cidadãos apontam inúmeros desafios para o partido vencedor das eleições gerais de 24 de agosto último. O setor social será, segundo analistas, um calcanhar daqueles para o partido vencedor, o MPLA. Educação, saúde, saneamento e aposta nos bens culturais como fonte de receita são recomendações dos analistas. Manuel Afonso, doutor e investigador na área de ciências da educação. Fernando Galengue, psicólogo e secretário-executivo da Associação Científica de Angola. E Marcos Guinguba, curador de arte e ativista cultural. Esta é uma reportagem assinada pelo Agostinho Veta.
Resultados das quintas eleições gerais realizadas na quarta-feira, 24 de agosto, apontam para a vitória do MPLA. Analistas entendem que a reeleição do Partido dos Camaradas aumenta a sua responsabilidade sobre a obrigatoriedade de melhoria do setor social e cultural do país que governa há 47 anos. Durante o período de campanha política para as eleições gerais, os partidos UNITA e MPLA apresentaram programas de governo cujo setor social contempla o atendimento das preocupações prementes da população. Mas o psicólogo e secretário-executivo da ACA, a Associação Científica de Angola, Fernando Galengue, entende que com o Partido da Continuidade, o MPLA, que com 51% dos votos venceu as eleições gerais, há um risco de as convulsões sociais aumentarem em Angola. O também autor do livro Pobreza, o Epicentro da Exploração de Menores em Angola, lançado em 2014 no Brasil, justifica que o setor é o centro da governação de qualquer organização política e administrativa. E, neste particular, refere o investigador, muitos cidadãos estão agastados com a vida precária da grande maioria da população. A criação de um sistema de saúde eficaz, com a humanização dos serviços, o aumento da produção na prestação de serviços, a responsabilização da negligência médica, são desafios que o MPLA já provou que é incapaz de realizar, segundo Fernando Galengue, que associa a saúde à investigação científica.
No sistema de saúde ou no Ministério da Saúde, no geral, o que se quer, de facto, é um plano de combate à corrupção na saúde, porque uma saúde corrupta é uma saúde que mata. Criação de um sistema de saúde eficaz, o acesso aos cuidados da infância, a humanização da própria saúde e o aumento da produtividade nas equipas médicas, reduzir a espera nas filas e nos bancos de urgência, a capacitação dos profissionais de saúde, melhorar o atendimento à família, a responsabilização da negligência médica que tem assassinado constantemente muitos cidadãos, e isso não será possível com o partido no poder, porque quem não fez em quase meio século me parece ser uma missão impossível fazer em apenas 5 anos. E é por isso que, se observarmos, como bem acabei de explicar anteriormente, é que o programa do próprio partido no poder vem paz e desenvolvimento, não é? São esses dois focos fundamentais do seu programa. Na parte da investigação científica, eu posso dizer que o país perdeu muito tempo, muito espaço, sem a qualidade da própria investigação científica. E uma das formas de encontrar e superar o desenvolvimento de uma nação é efetivamente apostando na ciência, uma aposta intensiva à investigação científica. Por quê? Porque é assim que deu certo em vários países do primeiro mundo e efetivamente pode dar certo também em Angola, bastando nós fazermos uma contextualização daquilo que são os nossos reais problemas e olhar para as nossas soluções, porque os problemas são globais, mas nós temos soluções locais, porque não é uma arma de outro mundo resolver problema de saneamento básico, resolver problema de eletricidade, resolver problema de saúde, resolver problema de alimentação. Tudo dentro do contexto africano, particularmente angolano, é possível. E temos cientistas que já descobriram até resultados da questão, por exemplo, da malária. Mas como não há aposta ao cientista. Não se banca os valores para a pesquisa. O governo tem programas muito partidarizados da investigação científica. Isso dificulta a verdadeira produção científica se refletir na vida social. Então, os 46 anos a conduzir o destino do país e não termos sido referência nem regional, nem africana, nem local no setor científico, é uma mostra clara de que a ciência em Angola não é vista como prioridade a nível do Partido Governo.
Setor de ensino, Manuel Afonso, investigador e especialista em ciências da educação, entende que constitui desafio no quadro das políticas educativas a formação de quadros em matéria de gestão escolar, uma vez que muitos deles estagnaram no tempo.
E rapidamente enumerar, prende-se com a formação de quadros em matéria de gestão administrativa das escolas. Hoje, nós temos vários gestores escolares que são indicados para o exercício dessas tarefas, se, no entanto, terem alguma formação sobre a gestão escolar. E dali termos dificuldades na gestão das práticas educativas que concorrem para a implementação da política educativa do Estado. Muitos gestores, por causa da sua estagnação relativamente à formação, formaram-se como professores e pensam que já sabem tudo e nem sequer muitos deles vão adquirindo novas literaturas, são um fator impeditivo para a criatividade e a inovação de muitos professores. Daí que seja de facto necessário que hajam ações de formação em exercício desses gestores escolares em matéria da gestão administrativa das instituições de ensino. Há várias instituições de ensino que funcionam, por exemplo, sem um projeto educativo escolar. Não se pode compreender como é que um gestor consegue gerir uma instituição de ensino sem ter uma ferramenta tão importante quanto esta que acabei de anunciar. Outro elemento fundamental que também merece a nossa atenção é a formação de professores, portanto, formação em exercício de professores. Muitos professores, depois de terminar o seu ensino médio ou o seu ensino superior, já não têm mais nenhuma outra formação de refrescamento e vai naturalmente replicando aquilo que ele aprendeu enquanto estudante. E aqui onde, de facto, muita coisa acontece. E vê-se que muitas práticas educativas e instrutivas que nós vamos presenciando em determinadas instituições de ensino são marginais àquilo que é as normas que a própria política educativa estabelece. Por exemplo, projeta-se a preparação integral do sujeito na lei de base, artigo 2º. E o que é que nós vamos assistindo nas nossas práticas educativas e instrutivas? Vemos professores a darem aulas, a transmitir conhecimentos, limitam-se apenas a transmitir conhecimentos e não desenvolvem integralmente o sujeito como está plasmado na lei. O desenvolvimento integral do sujeito pressupõe, no nosso entender, o desenvolvimento da dimensão cognitiva, dimensão psicomotora e a dimensão socioafetiva. E o desenvolvimento da dimensão psicomotora e a socioafetiva não se compadece com o transmitir de conhecimentos. É necessário envolver os ditos alunos em processos de interação e entre eles com o gestor do processo de ensino, avaliação e aprendizagem, de maneira tal que os próprios sujeitos em construção histórico-social sejam partícipes, sejam ativos na produção da sua própria aprendizagem. Para que isto aconteça, é necessário que se formem os professores sobre os métodos ativos e participativos, de maneiras que passem de aulas teóricas para as aulas teórico-práticas e também as aulas práticas, para que se possa desenvolver a dimensão psicomotora e também a dimensão socioafetiva do sujeito em construção histórico-social, e assim estaríamos a falar daquilo que se defende no artigo 4 da Lei de Bases do Sistema de Educação e Ensino, tanto o desenvolvimento da chave da vida, que é o acrónimo de conhecimentos, habilidades, atitudes, valores e ética. Há um outro elemento fundamental que é marginalizado nas práticas educativas cá entre nós, é a avaliação. Como já dissemos, as aulas são dadas, os conhecimentos são transmitidos, naturalmente que o único instrumento valorizado para se poder produzir um conhecimento sobre a aprendizagem dos sujeitos em construção histórico-social é a prova. E é a prova que nem sempre prova a qualidade da aprendizagem. Em algumas vezes, a prova apenas prova que nós não sabemos fazer avaliação. Ou seja, que as nossas práticas avaliativas são pecaminosas do ponto de vista do cumprimento dos objetivos educacionais do Estado. Portanto, é necessário que se incorpore a avaliação nas práticas educativas e instrutivas do dia a dia. E muitos professores, quando são questionados, por exemplo, como é que faz a avaliação contínua? Ah, eu, durante o dia, na aula, apenas envolvo 5 alunos. Esta não é uma avaliação contínua. E quais são as razões que faz com que não envolva mais alunos? E automaticamente responde, ah, senão não consigo cumprir com o plano de aula. Claro que é uma aula planificada para ser dada, com os conhecimentos para serem transmitidos. Não é uma aula planificada para que as aulas sejam feitas em interação entre os sujeitos da construção histórico-social e entre os sujeitos e o professor. Desde logo, é uma aula em que as possibilidades para se poder fazer a avaliação ao serviço da aprendizagem são praticamente nulas. Consequência, recorremos à prova, que nem sempre prova a qualidade da aprendizagem.
A criação de um sistema de saúde eficaz, com a humanização dos serviços, o aumento da produção na prestação de serviços, a responsabilização da negligência médica, são desafios que o MPLA já provou que é incapaz de realizar, segundo Fernando de Lengue, que associa a saúde à investigação científica. São os cujos programas se propuseram a desafiar o contexto, mas, diz o ativista, é a prática que vai determinar a sua utilidade.
Bom, de modo geral acompanhei com certa apreensão, né, porque realmente queria perceber quais são, no geral, os próximos desafios que os partidos políticos se propõem a trazer, né, para a população angolana, no seu conto geral, seja interno ou externamente. Relativamente a desafios no setor social, eu acho que o MPLA apresentou um programa que envolve, no geral, continuidade, né? Como já tem sido de hábito, desde as eleições de 2008 adiante, o MPLA sempre se apresentou com um programa que envolve continuidade daquilo que tem sido a sua presença no poder, a sua governação, né? E desta vez não fugiu à guerra, pautando sempre por discursos que envolvem continuidade, estabilidade e desenvolvimento, né? Esses pontos relevam sempre aquilo que é o programa do MPLA. Nomeadamente, o que poderá se fazer com esse programa é mudança com algumas direções, certas mudanças estruturais, mas, no geral, acabarão sendo sempre continuidade daquilo que já vivemos. E desses 5 anos poderão ser sempre a mesma coisa, né? E, no geral, o combate à corrupção vai continuar, algumas políticas sociais vão permanecer. Então, o MPLA, no seu conto, se apresenta com ou se apresentou nessa campanha eleitoral com um programa que olha para a continuidade do que eles já têm feito. Agora, os outros partidos, claramente por estarem na oposição, acabaram apresentando programas desafiadores. Eu olho para aquilo que foi a campanha eleitoral da UNIT apresentando pontos desafiantes que distorcem um pouco aquilo que é a política de continuidade do MPLA. Né? Teve também programas sociais de partidos como a Casa CE, que também se pautou por desafiar o contexto. Né? No geral, quase todos os partidos da oposição se pautaram em desafiar o contexto. Apreciei com certo agrado um certo programa que olhou para a questão de salário público com mais relevância. Né? O programa da UNITA e do PRS deram muita relevância à questão de salários públicos ou de funcionalidade pública. Tudo porque também percebem que durante esses 5 anos, durante muitos anos, a função pública nunca mereceu atenção devida ou talvez nunca mereceu os seus direitos, né, como os funcionários públicos. Né. Houve também um olhar para questões para as estruturas de segurança interna. Eu apreciei alguns partidos que olharam também para a questão de segurança interna, né? Que olharam para a reforma das estruturas de segurança interna, né? Como o exército, a polícia, os serviços de inteligência, os serviços de segurança. Diversas estruturas que certos partidos olharam para a reforma delas. Né? Programas ou propostas desafiantes para a questão da saúde, né? Já que a saúde em Angola é um bicho de sete cabeças, que nem a própria educação e também questões inclusivas, né? Pronto. No geral, deu para ver que na maioria dos partidos querem trazer inclusão de gênero nos seus programas, né? Ou nas suas propostas de governo. Ao mesmo tempo, também inclusão étnica, racial nos seus programas, que já existe, mas ainda também há um certo impasse em certos programas políticos quanto a esses aspectos. Né? Então, eu acho que, no geral, todos os partidos da oposição apresentaram propostas desafiadoras ao contexto e que olham para a reforma do contexto que nós vivemos.
Apoio aos fazedores de cultura e a reestruturação do Ministério da Cultura, Turismo e Ambiente.
Bom, relativamente ao que o partido que vencer as eleições deve fazer para o setor cultural, né? Olhando para as prioridades, eu tenho sempre apontado para 3 aspectos essenciais que devem ser olhados. Primordialmente, olhar para questões de lei de mecenato. Vamos aqui separar ainda a cultura como valores e a cultura como parte de uma economia generalizada. Né? Primordialmente, é necessário olhar para a questão das leis do mecenato como legislação que funcione e beneficie diretamente os fazedores culturais. Okay? Sejam eles instituições de representações étnicas, como reinados e todos os outros aspectos, sejam eles instituições de representações, de representação e estilos, né? De representações de estilos, no caso, de representações de modelos da arte, né? Como música, dança e todos os outros aspectos. A lei de mecenato realmente deve funcionar e a estrutura política que ganha as eleições deve realmente olhar para esse aspecto. Um outro detalhe que deve funcionar, que a próxima estrutura política que ganha as eleições genericamente deve olhar, é a questão do fomento de um fundo cultural que possa apoiar diretamente os fazedores, as instituições, okay? E os diversos atores do setor cultural. Okay? Porque não existe este aspecto, não há não há fundos que essencialmente beneficiem diretamente. E nem existem editais, diria, concursos abertos que essencialmente todo mundo tem acesso para poder se candidatar, por exemplo, e obter esses fundos. Okay? Existem certas instituições bancárias, algumas outras instituições de outros setores que, de um tempo a essa parte, têm abertos concursos para projetos sociais, mas não existem concursos essencialmente direcionados para questões culturais. Okay? Essas estruturas, ou essas instituições, têm condições financeiras que, envolvendo o seu lado social, podem muito bem beneficiar instituições ou diversos atores do setor cultural. Né? Então, esse detalhe também ainda não existe e acredito que nos próximos tempos. A próxima organização política que ganhar as eleições pode olhar também para esse detalhe com muita profundidade. Okay? Um último aspecto, eu acho que em termos ministeriais, o partido que ganha as eleições deve essencialmente perceber que o Ministério da Cultura é uma instituição complexa. Okay? E ao ser uma instituição complexa, ela deve ser desestruturada de qualquer outra instituição ministerial. Eu acho um pouco incoerente o que foi feito nesses 5 anos, de terem juntado 3 ministérios num só. O Ministério da Cultura tem diversos assuntos para olhar, ok? E quando ele é juntado a outras instituições ministeriais, estamos a criar aqui um imbróglio para o próprio Ministério. Okay? Então é necessário que a primeira coisa a ser feita é separar o Ministério da Cultura dessas instituições a que ela está vinculada, okay? Porque o Ministério da Cultura já é complexo e ele tem diversos assuntos para olhar que não se coadunam com questões de ambiente, por exemplo. Okay? Podemos até olhar para questões de turismo, claro, porque realmente o Ministério tem tudo para criar plataformas de turismo. Mas juntar com o ambiente já é uma coisa muito, muito fora do comum daquilo que é a linha de trabalho do próprio Ministério.
Angola é um país culturalmente potente, mas socialmente dependente de agentes externos devido à alienação mediática permitida pelo governo, segundo afirma Fernando Guilengue, para quem este cenário no país é propositado. Este é um aspecto que o secretário-executivo da ACA, a Associação Científica de Angola, pensa que deve ser alterado para o bem-estar da nação angolana.
O setor social já enquadra também a cultura. E nós sabemos que a cultura é a alma de um povo. É com base nos valores culturais de um povo que nós conseguimos medir a forma de ser e ver o mundo. As pessoas posicionam-se e fazem julgamentos sociais através daquilo que são os seus valores, as suas crenças. E o nosso país é culturalmente potente, mas socialmente dependente daquelas que são as influências externas para o comportamento social. E eu vou explicar isso de forma mais clara. Durante muitos anos, nós assistimos uma colonização e o regime enterrou todos os valores da nossa identidade cultural após a retirada do colono. Ou seja, o colono saiu, chegou aqui, colocou a sua cultura e quando vai, ao invés de nós que expulsamos o colono, reconstruirmos a nossa identidade cultural, vimos um regime que tomou o poder exatamente a mutilar os nossos valores culturais. Através de quê? Através da alienação mediática que mostrava as culturas de outros países, tornando a nossa cultura refém destas. Ou seja, hoje a malhação ficou parte do comportamento dos nossos adolescentes e jovens, a rubi ficou parte dos comportamentos dos nossos adolescentes e jovens, as roupas e a forma como falam, como se penteiam, como o cabelo brasileiro, tudo isso faz parte agora.
Domingo 28 de agosto de 2022, esta é Voz da América e esta é a emissão vespertina em português produzida pelo Linsail, apresentada pela Ana Guedes. Como sabem, esta é uma emissão que podem escutar em onda curta nos 13.630 e 17.655, onda média 1530. Não esqueça, esta emissão pode ser escutada em direto na internet em voaportugues.com. Estamos em FM em Cabo Verde com a Rádio Comercial e a Rádio Morabeza. Estamos também em São Tomé e Príncipe, através do retransmissor local da Voz da América. A Voz da América em português pode ser escutada também em Moçambique, em Maputo, Coisa FM, Nampula e Rádio Encontro, em Quelimane, Nova Rádio Paz. E não esqueça, estamos na Guiné-Bissau, em Catió, em FM, com a Rádio Educativa, em São Domingos, em Rádio Comunitária de Casumai. Estamos também em FM na cidade de Cachungo, com o Berlanda, em Bube, Rádio Papagaio. Em Bafatá, Rádio Comunitária de Bafatá. Na cidade de Cabul, a Voz da América está em FM, com a Rádio Tchitchanou, que é Leste FM. E em Bissau, estamos em FM, com a Rádio Pijikiti. Não esqueça, estamos também em direto no nosso site voaportugues.com. Depois damos aqui uma volta pelo mundo em notícia para sabermos o que marca a atualidade neste domingo. Vamos ter aqui uma conversa sobre saúde e depois vamos deixar-vos com a Denis Teske, que nos traz na sua rubrica Fala África, uma conversa com o produtor musical moçambicano Embalogic. Mas antes, vamos então às notícias neste domingo.
Olá, ouvintes, ao microfone de novo João Santa Rita. No meio de tensões políticas por controvérsias em redor do resultado das eleições angolanas, foi hoje realizado o funeral de Estado para o antigo presidente Eduardo dos Santos, que morreu em Espanha. Dirigentes e ministros de diversos países africanos, bem como o presidente português e líderes dos principais partidos, participaram nas cerimónias em que uma das filhas do presidente, Jonyuan dos Santos, indicou existirem divisões profundas entre os filhos do antigo presidente. Josiane disse que não deixará que usem o nome do presidente em vão, em benefício próprio. Por outro lado, Xizé dos Santos descreveu no Instagram de vergonhoso o funeral hoje realizado. O presidente da UNITA, Adalberto Costa Júnior, disse hoje estar ainda a decorrer a contagem de votos, afirmando que por isso não se deve fazer afirmações sobre nada que não esteja provado. Adalberto Costa Júnior disse que há provas que é necessário corrigir mandatos, mas não se terminou ainda a contagem. Anteriormente, um porta-voz da Comissão Nacional Eleitoral confirmou que estavam a ser analisadas reclamações a nível provincial, afirmando ser possível que, em função da magnitude do número de votos reclamados, possam ocorrer algumas alterações. A artilharia russa disparou hoje contra cidades do outro lado do rio, onde está situada a central nuclear de Zaporizhia, enquanto o Ministério da Defesa russo disse que a Ucrânia tinha bombardeado a zona central nas últimas 24 horas, fazendo aumentar receios de fuga de radiação. A Companhia de Energia Nuclear Ucraniana disse, contudo, não ter qualquer nova informação sobre ataques ao complexo. A central foi capturada por tropas russas em março, mas continuam a ser administradas por pessoal ucraniano. O governo regional ucraniano disse que forças russas tinham atingido edifícios residenciais na cidade de Zaporizhia e ainda na cidade de Orkiva, mais para o leste. Forças militares ucranianas disseram que outras 9 cidades do outro lado do rio Dnipro foram atingidas pelo fogo russo. O Ministério da Defesa russo disse que as suas forças tinham atingido uma fábrica de reparação de helicópteros em que 9 bombas de artilharia tinham atingido a zona central nuclear em 2 ataques separados. O Ministério dos Negócios Estrangeiros do Paquistão disse hoje que o país precisa de ajuda financeira para fazer face às avassaladoras cheias do norte e sul do país, que causaram a morte de mais de 1.000 pessoas e afetaram cerca de 30 milhões.
De segunda a sexta, a Voz da América em português apresenta 30 minutos de informação. É Washington Fora de Horas, pode ver no Facebook e no YouTube e também no nosso site na internet em www.voaportugues.com. O Washington Fora de Horas começa às 12h30 em Cabo Verde, 13h30 em São Tomé e Príncipe, na Guiné-Bissau. O Washington Fora de Horas está em Angola a partir das 14h30 e em Moçambique. Pode entrar em sintonia connosco às 15h30. Junte-se a nós, de segunda a sexta, para o Washington Fora de Horas. Não esqueçam, esta é uma emissão que pode ser escutada em direto na internet, no nosso site voaportugues.com. Espaço agora para falarmos de saúde com a doutora Graça Matinha. Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Estão com a Voz da América e esta é a emissão de Vespertina em português que vos traz a doutora Graça Matinha, com quem vamos falar sobre saúde. Olá, doutora Graça, como vai?
Olá, Ana. Olá, queridos ouvintes. Eu estou bem, espero que a Ana esteja bem, os nossos amigos ouvintes também.
Doutora, vamos falar sobre amamentação, aleitamento, e isto porque estamos na semana mundial em que se chama a atenção para os benefícios da amamentação. Doutora, quais são os benefícios da amamentação?
Olha, Ana, primeiro dizer que a amamentação é uma intervenção da saúde pública muito importante e que ajuda fundamentalmente a proteger a saúde da criança e assegurar que a criança cresça cada vez mais saudável. Então, sendo assim, essa é uma intervenção muito importante que tem que ser iniciada logo no início da vida do bebê. Porque, conforme eu disse, é uma medida de prevenção de várias doenças. Uma criança que é amamentada adequadamente nos primeiros 6 meses de vida, essa criança vai ter a sua imunidade muito bem fortalecida. Visto que o leite materno é a primeira vacina que a criança apanha. Por quê? Porque o leite materno é composto de ricos anticorpos. Então, a primeira estimulação que a criança recebe dos seus anticorpos é através do leite materno. Porque os anticorpos passam da mãe para o bebê através do leite materno e, dessa forma, ajuda a responder às eventuais infecções que essa criança possa ter. Portanto, com essa passagem de anticorpos, a criança fica com o seu sistema imunológico muito fortalecido, o que previne a várias doenças que podem ser mortais, principalmente nos primeiros meses de vida.
Doutora, que doenças é que o aleitamento materno pode proteger o bebê?
Bem, eu vou responder à sua questão de outra forma. Uma criança, Ana, que não é amamentada no início da vida ou que é parcialmente amamentada, essa criança vai ter um risco muito grande de ter diarreias graves e torna-se propensa a morrer. Portanto, o fato de amamentar ajuda a prevenir doenças como diarreias, mas também outro tipo de infecções, como as infecções respiratórias, podem ser evitadas com o simples ato de amamentar.
Uhum. Doutora, também para a mãe há benefícios de dar a mama, não é?
Sim, há vários benefícios de dar a mama. Para a mãe, por exemplo, uma mãe que acaba de dar a luz, ela tem que passar por diferentes processos de adaptação para o período de maternidade. E um deles tem a ver exatamente com a sua restituição física. E falamos, por exemplo, do próprio útero. A amamentação ajuda o útero a voltar ao tamanho normal, porque durante a amamentação há contrações que vão ser benéficas para a própria saúde da mãe. Mas também o ato de amamentar faz com que o vínculo entre a mãe e o filho se crie muito mais facilmente e muito mais rápido. Portanto, o ato de amamentar é bom, sim, para a criança, porque previne as doenças, mas também tem essa componente de criar um vínculo entre a mãe e o filho que faz toda a diferença, não é?
Doutora, falamos aqui em termos dos benefícios para o bebê, também dos benefícios para as mães. Em termos de governo, em termos de política de saúde, o que os governos e os departamentos, os ministérios de saúde deverão ou deveriam fazer para encorajar o aleitamento materno?
Fundamentalmente, Ana, há que primeiro continuar a mobilizar as mães para que possam fazer essa amamentação ou aleitamento materno, principalmente nos primeiros 6 meses de vida, que tem que ser uma amamentação exclusiva. É preciso que a mãe seja educada, é preciso que a mãe seja informada sobre os benefícios da amamentação e, de uma forma mais coletiva, a sociedade também tem que ser informada, porque essa mãe está inserida numa sociedade e, se a sociedade ao redor dela não tiver esse conhecimento, ela não pode ser ajudada devidamente. Mas, para além disso, existem outras ações coletivas, que uma delas, que esta é mais a nível dos governos, ao nível da mais alto de liderança, é a questão de implementação de um código, que é o Código de Comercialização de Substitutos de Leite Materno. Este código protege essa questão da amamentação, porque cria limites ou cria barreiras na questão da disponibilização de substitutos de leite materno. Falo, por exemplo, do leite que nós chamamos de leite artificial. Porque o leite artificial é importante, sim, mas o leite artificial não substitui o leite materno. Então é preciso que haja essa consciência, os governos têm que continuar a levar essa mensagem, mas também a criar mecanismos para que o leite artificial não se torne tão disponível ao ponto de sobrepor-se ao leite natural ou à amamentação através do peito. Mas também há outras ações que podem ser levadas a cabo, por exemplo, por empresas e empregadores para estimular o hábito da amamentação, que são algumas medidas que, como por exemplo a criação de um espaço para apoio ao aleitamento dentro do serviço, mas também a flexibilização dos horários para as mulheres que estejam a amamentar, para que sempre que for possível elas possam ir para casa para dar de mamar ao seu bebê, principalmente aquelas que vivem perto do seu local de trabalho, mas também há questões de revisão das licenças de maternidade, porque é muito importante que nos primeiros meses de vida a mãe esteja mesmo com o seu bebê para assegurar uma boa alimentação. E naturalmente continuar a fazer essa mobilização das pessoas a todos os níveis, continuar a educar, a informar sobre a importância do leite materno, porque conforme eu disse anteriormente, há uma tendência por parte da indústria farmacêutica e dos comerciantes de levantar muito a bandeira do leite artificial, mas não deve ser essa abordagem, porque o leite materno continua a ser a melhor medida de alimentação das nossas crianças nos primeiros meses e primeiros anos de vida.
Doutora, em termos da, já, portanto, o aleitamento materno é extremamente importante para a criança, para a mãe. Todavia, há mães que depois de darem à luz não têm, de facto, leite materno. Não é uma questão de estigmatizar-se as mães que não têm leite materno ou que, por motivos vários, muitas vezes por questões de trabalho, não podem amamentar como gostariam, certo?
Exatamente, Ana, mas conforme eu me referi, o leite materno é sim a opção número um, e nós temos que continuar a dizer que o leite materno é a primeira opção. Mas também reconhecemos que há mulheres que têm diferentes dificuldades, que podem não conseguir amamentar os seus filhos como gostariam, outras têm restrições por parte da atividade que desempenham no seu dia a dia. Para essas mulheres, Ana, que efetivamente estão impossibilitadas de fazer amamentação, e outras também é por doenças, não é? Então, para essas mulheres que estão impossibilitadas de fazer amamentação, recomenda-se sim a utilização de substitutos de leite materno, mas é preciso que também seja feita uma administração deste leite muito bem regrada, bem cuidadosa. É preciso que se observem critérios muito rígidos na preparação deste leite, porque pelo fato de ser um leite que tem que ser manipulado por pessoas. Se, por exemplo, o leite é manipulado por uma pessoa que não lavou as mãos devidamente e as mãos possam estar contaminadas por alguma bactéria, isso pode passar para o leite e pode causar problemas ao bebê. Mas também há outras questões que têm a ver com a própria conservação do leite, uma vez preparado, não pode ficar muito tempo, porque isso também pode fazer com que o leite perca qualidade. Então, apesar de ser recomendado o leite artificial em casos específicos, é preciso que se preste uma série de cuidados para que esse leite artificial não seja um problema para o bebê do que uma solução. Então, é preciso que também haja um acompanhamento médico para assegurar que este leite que é administrado é de boa qualidade, é seguro e que vai ser saudável para esta criança.
Doutora, em termos de conclusão, O que é que sugeriria a todos os pais que nos escutam neste momento em termos de vincar a ideia da importância do aleitamento materno?
Olha, Ana, a primeira coisa que eu haveria de lembrar os pais é que o leite materno é bom, é saudável e é bastante seguro, e que é preciso incentivar e estimular as mães para que elas façam a amamentação. É verdade que, principalmente para as mães da primeira viagem, o ato de amamentar pode ser bastante doloroso no início, mas isso não pode ser motivo para ela interromper a amamentação. É uma dor que passa e ela tem que continuar a insistir com a questão da amamentação. Algumas mães não têm leite nos primeiros dias depois do parto, mas estas mães também têm que insistir, mesmo que não saia nada, porque o ato da criança estar ali a chupar vai estimular a produção de leite. Portanto, o fato dela não ter leite não pode ser um impedimento, mas tem que estimular. Há alimentos que ajudam na produção de leite e é preciso recorrer a todas este conhecimento que muitas vezes existe a nível das nossas comunidades para auxiliar a mãe a produzir a quantidade adequada de leite. E pronto, Ana, recomendar às mães que façam uma amamentação exclusiva nos primeiros 6 meses de vida. A amamentação exclusiva, o que é? Ela tem que assegurar que durante os primeiros 6 meses a criança se alimente só do leite do peito. Então, não haja introdução de água, não haja introdução de mais nada para além do leite do peito, que o leite do peito é suficiente, é adequado e é tudo que a criança precisa nesses primeiros meses. E depois começa a fazer um desmame gradual, quando chegar aos 6 meses, para começar a introduzir outros alimentos. Na verdade, não seria um desmame, seria a introdução de outros alimentos e a criança, se tiver vontade de mamar, continue naturalmente a mamar, que não faz mal nenhum. Aliás, recomenda-se que a criança possa mamar de peito pelo menos até os 24 meses. Portanto, quanto mais tempo a criança mamar, melhor para ela. Mas os primeiros 6 meses são efetivamente muito importantes para assegurar uma boa saúde e uma melhor sobrevivência desta criança.
E pronto, amigos ouvintes, com este lembrete, por assim dizer, da doutora Graça Matinha sobre a importância do aleitamento materno, vamos despedir por esta semana. Vamos voltar para a semana. Até lá, desejo a todos e também a si, doutora Graça, uma boa semana de saúde, o melhor possível, e como sempre, estamos juntas.
Estamos juntas, Ana, uma boa semana de saúde para si e para os nossos queridos ouvintes. Voltamos a falar de hoje a hoje e até lá, levem-se cuidado da saúde, que é bem mais preciso que nós temos.
Na rubrica Fala África, Denis Teste conversa hoje com o produtor musical moçambicano Embelogic sobre o álbum Peritagem. O álbum conta com a participação de 21 artistas, entre eles um humorista, um artista plástico e também uma poesia. Confira então, é mais um episódio de Fala África.
Olá, aqui é Dani Steffi. Hoje no Fala África vamos falar sobre o álbum Peritagem com o rapper e produtor musical moçambicano Embelogic. Seja bem-vindo!
Muito obrigado, Dani. Muito obrigado. E é sempre um prazer estar aqui, conversar contigo. E hoje vamos falar do Peritagem.
Embelogic, eu estava olhando aqui no meu arquivo, a primeira vez que a gente conversou foi em agosto de 2021, no Espaço do Ouvinte, e você me deu lá uma aula de sampling e beatmaking.
Certo, já passou um tempinho.
Verdade, já naquela época você estava trabalhando, né, nesse trabalho que se tornou o Peritagem, então me conta mais sobre este novo álbum.
Na altura que conversamos, né, dentro da primeira entrevista, o álbum já estava em processo. O álbum já tinha o processo de gravação, da concepção do álbum, já vinha desde 2018. Né? E pronto, temos entrevista, ainda estava, eu ainda estava no processo da concepção do próprio álbum, que ficou pronto a princípios deste ano e disponível para o público poder desfrutar da boa música de Chimoio em julho deste ano também.
Agora, quantos artistas participaram? E eu sei aí que teve umas participações aí interessantes.
Eu trabalhei inteiramente com artistas locais. Quando eu digo locais, é artistas da cidade de Chimoio. E destes artistas, contei não só com rappers, mas com cantores. Contei com a participação de humorista, tem a participação de uma poetisa e tem a participação também de um artista plástico. A pessoa quem concebeu a arte para a face frontal do disco, né? O art cover, como a gente normalmente chama. Então foi um processo de criação e de aprendizagem ter que trabalhar com essa diversidade de artistas e foi muito bom, foi um prazer extremo da minha parte poder ter que colaborar com todos esses artistas.
Sim, 21 artistas e hoje o nosso público aqui vai poder conferir um pouquinho das músicas que estão no álbum Peritagem, né, que tem 17 faixas musicais. E a gente vai começar com a música que tem a participação da poetisa Isabel Jeremias. Então vamos ouvir agora Será que o Sol Vai Brilhar?
Será que o sol ainda vai brilhar? Na minha vida os problemas aumentaram. Minha família, meus amigos me abandonaram. Aqueles que um dia eu podia me ajudar, me vingaram. Até quando, Senhor, eu terei de chorar de tanto sofrer?
E conta mais sobre essa música.
Esta música tem uma história muito, muito interessante por trás dela. O poema tinha sido gravado para uma outra música e não esta que está disponível no Peritagem. Mas, com o tempo, o poema feito, né, e a tal outra música não estava a ver um casamento entre as duas coisas, o poema e a instrumental. Então, eu acabei concebendo uma outra instrumental que de alguma forma conseguiu sentar melhor com o poema e acabou fazendo parte do álbum Peritagem. E pronto, o poema reflete-nos ou ajuda-nos a refletir uma situação de esperança, né? E dá-nos muito este sentimento de motivação, de querer continuar a lutar por quaisquer que sejam os nossos objetivos para o nosso progresso, o nosso sucesso. E sim, a poesia reflete muito este lado de que existe um lado melhor, existe um sol que irá sempre brilhar para nós, independentemente dos momentos mais turbos em que a gente nos encontrar nas nossas vidas, né? Então, consegui fazer uma instrumental que de alguma forma também refletia esta energia que a poetisa deixou ficar, né? E pronto, eu pessoalmente senti um casamento perfeito, ideal, entre a instrumental que eu acabei concebendo para a própria poesia. E pronto, o resto é história, é esta linda música que a gente acabou ouvindo.
E que sons e estilos fazem parte de Peritagem?
Peritagem tem como o estilo primário, né, posso assim dizer, o hip-hop, que é basicamente o estilo que me identifica, que me caracteriza como artista. Mas eu não quis com isso, né, trazer apenas artistas que sejam rappers. Eu queria trazer uma dinâmica diferente, uma perspectiva diferente para quem já conhece as minhas músicas. E com isso eu convidei alguns artistas que cantam, né? Que cantam R&B. Fora da música, que convidei a poetisa. E também incluí para fazer a introdução e a conclusão do próprio álbum um humorista. Então, essas figuras que são artistas de um ramo praticamente diferente do meu, que é o hip-hop, desfilaram a sua classe dentro do Peritagem e trouxeram aqui um certo tempero ligeiramente diferente em termos de conteúdo artístico que o próprio álbum tem.
Adorei! E agora chegou a hora de nós ouvirmos mais uma música de Peritagem. Vamos ouvir With You, com Kuna Jr.
Hey, you were just as weird as you're supposed to be. All I see is you and my fantasy. Your thoughts get me high like this Hennessy. Only when you're here I can set me free.
Quanto à inspiração deste álbum, eu fui praticamente buscar onde eu sempre busco as inspirações para a criação das minhas músicas. Neste álbum, eu praticamente trabalhei como o produtor, né, das músicas. Eu fiz a concepção das instrumentais todas, com a exceção de uma música, né, que foi coproduzida pelo Mbuzi Shimoyo, que é também um dos artistas que participou no álbum.
Tá ótimo! E, meu Deus, que já chegamos aqui ao final do nosso bate-papo. Foi um prazer aí conversar sobre Peritagem. O álbum tá lindo, tá com um som muito bom, muito legal, gostoso de ouvir. Desejo aí pra você muito sucesso com esse trabalho aí e que você volte mais vezes pra participar do Fala África.
Muito obrigado, Dani. O prazer é todo meu.
E assim nos despedimos com a emissão vespertina de 28 de agosto de 2022. Amanhã voltaremos ao vosso contacto com mais uma emissão vespertina, serviço em português da Voz da América. De todos se despede Ana Guedes e Luís Saiu com um abraço. Amigos ouvintes, então, até amanhã.
Aloye, aloye.